começou. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Carlos Borges.
É muita emoção. 36ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro está começando para você, 5 horas e 3 minutos. Mais um No Mundo da Bola, mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Desde os tempos de Antônio Cordeiro, nessa quinta-feira, 22 de novembro de 2018, eu vou nessa ao lado do Jorge Mambuco, comentarista de classe Valdir Luiz, ele que sabe que diz já direto de São Januário, a colina histórica, espetáculo de hoje, Vasco e São Paulo, que jogão! É, meu amigo, hoje só interessa a vitória de um lado e do outro. E o Ricardo Mazella vai dar um recadaço ao lado do Valdir Luiz, do Maurício Costa, do Rodrigo Ricardo, com o Jorge Mambuco no plantão da informação. Mesa de áudio de Sebastião Luiz Xavier, categoria internacional. Central técnica é da galera toda do Jorge Brum, produção do Luiz Ferreira. Está em campo a seleção nacional do rádio. Trigésima sexta rodada do Campeonato Brasileiro, jogos de ontem, olha, o Internacional perdeu para o Atlético Mineiro 2-1, ontem Santos empatou com o Botafogo 1-1, Cruzeiro venceu em casa 3-0, vitória, o Atlético Paranaense 1-0 em cima do Corinthians na Arena da Baixada, o Flamengo fez 2-0 em cima do Grêmio, a Nacional transmitiu esse jogo com os gols de Uribe e Diego. Palmeiras, líder, mais líder do que nunca, o Verdão, 4-0 em cima do América Mineiro. Vasco e São Paulo jogam hoje, 8 da noite, 9 da noite tem 3 jogos. Chapecoense Esporte na Arena Condá, em Santa Catarina, também na Fonte Nova, na Boa Terra, Bahia e Fluminense. E lá em Fortaleza, no Castelão, lá na capital de todos os cearenses, em Ceará e Paraná Clube. Vamos então para saber dele, o líder do Campeonato Brasileiro 5 e 6.
Quando surge o alviverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do prédio não tarda, e o Palmeiras no ardor da partida.
Não deu colé de chá, não deu colé de chá. O Flamengo ficou aí com uma grande esperança, até maior do que tem hoje. Praticamente 2 minutos, o Flamengo fez o gol do Uribe no segundo tempo, e aos 13 minutos, o Luan fazia o primeiro do Palmeiras. Se os jogos começaram mais ou menos no segundo tempo no mesmo horário, teve aí uma diferença de 11 minutos. Vamos lá, 10 minutos, o Flamengo ficou com aquela esperança de uma vitória e o empate do Palmeiras com a América Mineiro, o que faria o seguinte: o Flamengo iria 69 e o Palmeiras o 71, ficaria apenas com 72 pontos, teria uma diferença de 3 pontos, mas 5 pontos continua e a expectativa é do Palmeiras. Vamos falar do Palmeiras, e quem diz tudo do Palmeiras é o
Juliano Justo.
Falta pouco, muito pouco, na verdade, para o Palmeiras poder soltar de vez o grito de campeão brasileiro. Depois do 4-0 de ontem sobre o América Mineiro no Allianz Parque, o Verdão confirma a taça com 2 empates nos próximos 2 jogos. Mas se vencer o Vasco no final de semana, a taça já estará no armário. O técnico Luiz Felipe Scolari dá a receita para segurar a ansiedade.
Temos 5 pontos na frente em 2 jogos. A gente tem muita coisa ainda para disputar, sim, mas com possibilidades enormes. Agora, a ansiedade agora torna-se ainda menor do que a tínhamos hoje, porque faltam 2 jogos só. Então, nós temos que trabalhar em cima do que já foi conseguido, que é esse número expressivo de 5 pontos faltando 2 jogos, e tranquilizar que o nosso time tem ainda uma possibilidade de tropeçar, tem uma possibilidade de ter algum erro, e ainda tem chance de ganhar o título. Senão, se nós tivéssemos 5 pontos atrás, nós não teríamos chance nenhuma de erro. Então, eu acho que nós não ganhamos hoje, ganhamos o jogo hoje, mas não ganhamos o título, mas estamos encaminhando.
A atuação do Verdão foi praticamente perfeita. mas o primeiro gol só saiu aos 13 do segundo tempo, com o zagueiro Luan. William ampliou aos 30, Dudu, o melhor em campo, fez um golaço logo depois e Deyverson fechou o placar aos 36. O meia Lucas Lima não marcou, mas foi um dos destaques da equipe e revelou o que o Filipão falou para eles no intervalo.
Ah, ele falou para a gente manter a forma que vimos jogando no primeiro tempo, para a gente ter tranquilidade, deixar a ansiedade de lado, que o gol ia sair naturalmente. Pecamos em algumas finalizações no primeiro tempo. Então ele corrigiu ali, falou pra gente manter a pegada e deu certo.
O título está por detalhes, mas o lateral direito Mike já tem o que comemorar. A excelente temporada que ele teve com a camisa do Alviverde.
Fico feliz, isso é um fruto de um bom trabalho. O Filipão me deu muita oportunidade, como tá dando para todos, tá revezando muito. E quando, não só eu, mas quando outros entram também, dá conta do recado. Mas isso tem que parabenizar toda a equipe, um ajudando o outro ali dentro de campo, dando o seu máximo. Então é com isso que a gente está chegando, estamos fazendo excelentes jogos, para ir todo mundo no mesmo objetivo, que é ser campeão.
Independentemente de outros resultados, os 3 pontos contra o Vasco no domingo em São Januário darão o título ao Palmeiras. Mas o goleiro Everton projeta tudo, menos facilidades.
Os jogos vão ficando mais tenso, mais disputado. Tem gente que está brigando para não cair, tem gente que está brigando pelo título. Hoje a gente, nessas últimas sequências, tem jogado contra o adversário que está brigando lá embaixo. E lógico que dificulta muito mais, porque estão jogando a vida, estão jogando o jogo da vida. A gente também. Mas acho que a gente está no caminho certo, cara. Vamos encontrar dificuldade contra o Vasco, mas a gente também tem que lembrar o que nos trouxe até aqui. Essas 21 rodadas sem perder, sendo um time consistente, sendo um time equilibrado. Essa rotatividade de jogadores também tem dado competitividade dentro do elenco, e o Palmeiras tem se dado muito bem, porque usa todo mundo está contente, todo mundo está feliz por se sentir valorizado. Então tem tudo para caminhar bem, e a gente vai manter essa pegada, manter nosso foco em busca do objetivo.
Da equipe de esportes, Juliano Justo.
Tá aí o Palmeiras líder e realmente um ponto apenas dos 6 que vai disputar, para que o Flamengo, logicamente, tenha a chance do título, ganhando as 2 partidas, ganhando 6. O Flamengo tem que ganhar 6 e o Palmeiras somente 5 pontos no máximo. É bom lembrar que ontem a lista de pendurados palmeirenses: Diogo Barbosa, Lucas Lima, Borra, Edu Dracena, Marcos Rocha, Antônio Carlos, Thiago Santos, Johan, Jailson e William. Esses todos jogadores não levaram cartão ontem, né? E 13 deles para o volante Felipe Melo, jogador mais vezes advertido entre todos que disputam a competição, foi o Felipe Melo. Então, se um desses jogadores importantes aqui, que tem alguns, por exemplo, o William Bigode, tem o Thiago Santos, tem o próprio Edu Dracena, o Borra, tem o Lucas Lima, tem o próprio Diogo Barbosa, aí não jogarão contra a equipe do Vitória se levarem no jogo contra o Vasco. Mas aí, o passo do Palmeiras, ele realmente está com 95%, quase 98% de possibilidade de título. Vem ele que sabe o que diz! Valdir, ontem apenas 10 minutos o Flamengo tinha um gostinho de uma diferença diminuir de 5 para 3 pontos. E aí, dá pro Flamengo, já a gente vai falar do Flamengo, mas do Palmeiras. Esse Palmeiras que ontem teve o Deyverson fazendo gol, teve o Dudu marcando golaço, inclusive estão dizendo que ele pode ser o jogador do campeonato, o craque do campeonato. E aí, o Palmeiras está bem encaminhado o título, né, Valdir?
Boa tarde, bola. Boa tarde. Um abraço para você, pro Vamburg, pros ouvintes ligados no Mundo da Bola. Já marcamos a nossa presença aqui em São Januário, mas vamos falar do Palmeiras primeiro. Olha só, Borges, eu acho que o Palmeiras, claro que o futebol nos traz algumas surpresas eventualmente. Flamengo e Santo André, Flamengo e América do México, Botafogo e Juventude, Fluminense e Paulista, Jundiaí, são algumas surpresas. Mas eu acho que está muito encaminhado para o Palmeiras ganhar o título. Por quê? Você tem 5 pontos. O Palmeiras tem o Vasco, que é o Vasco. Vasco, com todo o respeito à camisa gloriosa, à tradição, o jogo em São Januário. Tudo bem, o Vasco pode até dificultar. Mas o Flamengo ganha do Cruzeiro. O Cruzeiro meteu 3-0 ontem com o time reserva. E depois, o Palmeiras perde por Vitória. Então, eu acho que o Palmeiras, na minha opinião, pelo elenco que tem, pelo elenco que tem, pelo que vem jogando, 22 jogos invicto, o Palmeiras não perde esse título. Só que aconteceu um daqueles desastres que o futebol vai ficar marcado para sempre. Porque ele tem 5 pontos de vantagem, ele pode, com empate aqui em São Januário domingo, já ser campeão, com empate, e se ganhar então já é campeão. E depois, pensa que no último jogo, no Allianz Parque, vai perder para o Vitória. Então, sabe, a gente tem que analisar o campeonato todo. Eu não vou dizer que o Palmeiras já é campeão, mas pelo campeonato todo, pelos adversários, pelo momento até dos adversários, pelos adversários do Flamengo, eu acho que o Palmeiras não perde esse título. O Flamengo, na minha opinião, perdeu o título não quando empatou com o São Paulo, quando empatou com o Palmeiras. Perdeu o título, que com todo respeito, quando perdeu para o Ceará no Maracanã. Quando perdeu para o Ceará no Maracanã, ele sepultou de vez o título. Que esses 3 pontos hoje estão fazendo uma falta imensa ao Flamengo, Borges.
Valeu, vem um comentarista de classe.
Jorge Vamburgui.
Antes de falar, nós vamos falar de Flamengo, vamos falar de Vasco, mas eu quero só focalizar a questão do Vasco em cima do Palmeiras. O que é mais ruim para o Palmeiras? É o Vasco ganhar logo o São Paulo e pelo menos se dar um alívio, sair um pouco da água e já estar próximo da degola, sair da degola, né? Sair completamente de uma possibilidade de queda. Ou, de repente, para o Palmeiras é ruim que o Vasco não vença hoje e, de repente, vá jogar a sua vida contra o Palmeiras, hein, meu querido Jorge Vambuco? Boa tarde. Cadê o nosso Jorge Vambuga? Linha 2. Vambuga? Caiu. Já a gente fala com ele. 5h15. Enquanto a gente vai falando do Palmeiras, só para lembrar que o Palmeiras tem 2 jogos, compromissos contra o Vasco e depois contra a equipe do Vitória no Allianz Parque. O Flamengo enfrenta o Cruzeiro em Minas nesse domingo e depois pega o Atlético Paranaense, jogo que será no domingo também, dia 2, jogo será no Maracanã. Vamos fazer o seguinte, vamos para o Flamengo. O Flamengo vem aí, ó.
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer.
É, vencer, vencer, vencer. Apenas Flamengo interessa esses 2 resultados. O já está com a vaga garantida na fase de grupos da Libertadores. A América vencer o Cruzeiro e fechar bem com o Atlético Paranaense o Campeonato Brasileiro. Mas quem chega com detalhes do Flamengo é ele, maneiro, Rafael Monteiro.
O Flamengo vence o Grêmio por 2-0 no Maracanã e garantiu a classificação para a fase de grupos da Copa Libertadores da América 2019. Os gols da partida foram marcados por Uribe e Diego, ambos no segundo tempo. Com a derrota do Internacional contra o Atlético Mineiro por 2-1, o time rubro-negro se isola na vice-liderança da competição com 69 pontos conquistados. 4 a mais que o Inter, terceiro colocado. Por outro lado, a distância para o líder, o Palmeiras, segue inalterada. A diferença permanece de 5 pontos. Sobre a possibilidade de título, o técnico Dorival Júnior diz que enquanto houver chance, não pode desistir.
A competição, como ela foi jogada, tentando fazer o melhor possível nessas últimas duas partidas, acreditando sempre, contando com o apoio do nosso torcedor, mostrando ao torcedor, continuem acreditando, estamos muito satisfeitos naturalmente já aí com a confirmação de uma vaga a Libertadores direta, mas não estamos satisfeitos com isso, nós nos preparamos para que pudéssemos ter algo mais e eu acho que isso o Flamengo vem demonstrando ao longo das últimas rodadas, vem acreditando a todo momento, vem jogando futebol de alto nível, vem querendo todos os resultados e o que estiver dentro das nossas condições e possibilidades, nós vamos tentar manter até o final e sempre com um discurso que nos aproxime do nosso torcedor e faça com que ele acredite cada dia mais, ainda que essa diferença tenha sido mantida nessa rodada.
Para o Flamengo conquistar o título, obrigatoriamente tem que vencer o Cruzeiro em Minas Gerais e o Atlético Paranaense no Maracanã. E torcer para o Palmeiras fazer somente 1 ponto até o final da competição contra o Vasco em São Januário e o Vitória na Arena Palmeiras. Sabendo a responsabilidade de vencer, o técnico rubro-negro analisa o próximo adversário, a Raposa.
É uma equipe muito bem montada, bicampeã da Copa do Brasil, não por um acaso. Eu acho que nós teremos que ter muitos cuidados e continuarmos acreditando. É um projeto que nós não podemos esmorecer. E nós contamos muito com a força da nossa torcida, fazendo o que eles fizeram hoje, nos carregando, lutando por cada bola, por cada espaço, em cada dividida, em cada participação, em cada momento de criação, em cada gol. É isso que nós queremos. A torcida do Flamengo acreditando que a sua equipe ainda possa chegar, como nós estamos acreditando aqui dentro.
Os 69 pontos na tabela supera a marca dos 67 pontos conquistados em 2009, quando o Flamengo foi campeão brasileiro pela última vez. Da equipe de esporte da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Já já eu vou falar do Flamengo aqui, não só do jogo em si, mas da situação do Flamengo. E até comparar uma declaração do Levi Cooper em relação ao Atlético Mineiro nessa reta final. A questão é a seguinte, ô Vambug, boa tarde para você, meu querido Jorge Vambug, direto de Brasília. E eu falava, o que é melhor para o Palmeiras? O Vasco vencer o São Paulo hoje e dar uma aliviada da questão do rebaixamento e já vir para enfrentar o Palmeiras de uma maneira mais leve? Ou, de repente, para o Palmeiras é ruim o Vasco não vencer hoje o São Paulo, principalmente perder, de repente, e ter que ver um Vasco da Gama alucinado em cima dele na partida do próximo domingo. Boa tarde para você, Vamburga.
Boa tarde, Borges. Boa tarde, ouvintes da Rádio Nacional de todo o Brasil. Eu não vejo diferença em nenhuma das situações. Para o Palmeiras, tanto faz enfrentar o Vasco, se o Vasco vencer o São Paulo, como se o Vasco perder, porque para o Vasco a situação é a seguinte: ele precisa vencer os dois jogos, precisa vencer o São Paulo e precisa vencer o Palmeiras para afastar a hipótese de rebaixamento e jogar contra o Ceará, aí sim, na última rodada, tranquilo. Então eu não vejo a menor diferença. O Vasco vai ter que vencer o São Paulo e vencer o Palmeiras. Tem um detalhe a mais. Certamente o Vasco vai se empenhar no sentido de não permitir que o Palmeiras consiga o título em São Januário e comemore o título lá no gramado do Vasco. Eu acho que é um dado a mais que vai fazer com que a equipe se empenhe mais ainda para evitar que o Palmeiras conquiste o título lá em São Januário. O Vasco tem necessidade da vitória e terá ainda que redobrar seus esforços para impedir a comemoração lá no seu estádio.
O detalhe, Valdir, nós ontem, seguindo para o Maracanã, a gente comentava de um momento que o torcedor do Corinthians, o time do Corinthians, fez isso em São Januário com o Vasco, né? Não venceu a partida, mas ganhou o título naquela oportunidade, né?
Foi em 2015, né? Houve um empate de 1-1 e o Corinthians conquistou o título dentro de São Januário e depois foi comemorar no seu estádio no jogo subsequente, já como campeão, um empate de 1-1. E pode acontecer o mesmo. Eu acredito que o Vasco vencendo hoje, na minha opinião, tem tudo para vencer. O Vasco dá uma respirada boa. Porque veja bem, se a gente fizer os cálculos, já até vimos fazendo o cálculo ontem quando estivemos no Maracanã, você vê, o Vitória, ele chega no máximo a 42. E ele pega Grêmio e Flamengo. Ou, perdão, Grêmio e Palmeiras.
E seria a pontuação que o Vasco chegaria hoje se ganhar. Se ganhar, vai 42.
O América Mineiro tem 37. Ele pega o Bahia e depois pega o Fluminense. Só chega no máximo a 43. Se a Chapecoense perder hoje, ela joga domingo contra o Corinthians no Allianz Parque. Praticamente morre. Vai para a Série B. Então eu acho que a situação do Vasco é uma situação, de repente, até dois empates, mantém o Vasco na Série A.
Sim, mas sem falar do Vasco, o que é melhor para o Palmeiras? Qual o resultado melhor para o Palmeiras? É uma vitória do Vasco hoje pro Vasco entrar mais light contra ele ou não?
Eu acho que independe. O Palmeiras está com muita personalidade. Independe. Eu acho que até um empate hoje é melhor para o Palmeiras, porque o Vasco vai jogar mais solto, vai para o jogo e isso pode abrir espaço para o Palmeiras. Eu acho que uma vitória do Vasco, um empate, é melhor para o Palmeiras se a gente analisar o emocional do Vasco. Porque a gente conhece aqui São Januário muito bem, o Vambug conhece, cobriu muitos anos o Vasco, você também, aconteceu também. Já estou aqui, cheguei aqui, eram 10 para 5. Movimento muito grande, já tem ruas fechadas, muita gente chegando por aqui, a movimentação muito grande aqui nas cercanias do estádio, muita gente de camisa do Vasco. Então aqui é uma pressão. E essa pressão, ela é boa e é ruim. É boa se o gol sai. Se o gol não sai, ela fica uma pressão ruim. Então, esse é que é o grande problema, na minha opinião, do Vasco hoje e domingo. É a pressão da torcida e o desespero do torcedor para que o Vasco consiga pelo menos uma vitória hoje e um empate domingo aí, amigo. 43, um abraço, Vasco na Série A e a gente torce para isso.
O detalhe é o seguinte, eu acho que para o Palmeiras, dentro de um aspecto de, como você disse, do emocional, é o Vasco vencer o São Paulo, vai ser ruim porque o Vasco não vai, vai precisar jogar aberto. Ele empatando hoje, pro Palmeiras, o Vasco vai se encolher. Se ele ganhar hoje, pode até se encolher, mas se ele perder ou empatar hoje, de repente ele vai partir para cima e fica mais fácil pro Palmeiras ganhar. Mas de qualquer maneira, a gente já fala do Vasco.
Hoje. Até o empate, só para concluir rapidinho, até o empate pro Palmeiras não é ruim domingo.
Não, lógico que não. Lógico que não. Porque ele vai para vitória simples contra o Vitória da Bahia em casa e acabou o papo. Agora, em relação ao Flamengo.
Fala. Se o Flamengo empatar com o Cruzeiro,
não, aí não, aí acaba. Eu estou falando na expectativa de que o Flamengo vença as duas. Lógico, senão não vai ter. Dependendo apenas do Palmeiras. Dependendo apenas da situação do Palmeiras, mas o Flamengo vencendo as duas. Mas de qualquer maneira, em relação ao Flamengo, o Levi Cooper falou o seguinte: que o Atlético Mineiro tinha que jogar leve. Não adianta jogar bonito nessa reta final, porque nós precisamos dos pontos. Esse negócio de jogar, ele declarou, inclusive, durante a semana, isso, que tem que jogar feio mesmo e ganhar a partida. E o Flamengo, ontem, inclusive, a gente viu, e mais uma vez, parece que o time do Flamengo joga num compasso que devagar, devagarinho, até pegar uma jogada e fazer um gol. É um time que, de repente, é muito técnico, mas fica, logicamente, com o torcedor com o coração na mão, hein, Valdir Luiz? Porque é um time que, é o que o Levi Cooper falou, não tem que ficar jogando bonitinho, como o Dorival falou agora na entrevista com o Rafael Monteiro. Tem que jogar é para vencer, como o Atlético Mineiro está fazendo.
É claro, ontem o Flamengo fez um bom primeiro tempo, o resultado foi justo ontem, eu destaquei o bom primeiro tempo do Flamengo, criando muitas situações de gol, mas a rigor só teve uma chance de gol, teve o domínio, chegava na entrada da área e esbarrava na zaga do Grêmio ou nas finalizações erradas, só aquela cabeçada do Uribe, e por pouco não foi castigado, porque fez o gol, recuou, aí depois o Dorival acordou, botou no jogador de rápido, botou o Berrio e botou o Marlos, e aí fez o segundo gol. Mas se não fosse aquela defesa do César aos 42 minutos, se o Jeromel faz aquele gol de cabeça, amigo, não sei se o Flamengo teria força para virada não, hein? Porque já estava quase terminando o jogo. E aí, aquela defesa do César deu uma sobrevida ao Flamengo de umas duas rodadas.
Com certeza. Vamos só para fechar, essa questão do bonito e do feio, de jogar feio ou bonito, como o Levi Cupo falou, na reta final agora para o Galo, tem que jogar feio ou não, o importante é o resultado. O Dorival Júnior já falou que o time está jogando bonito. E aí?
Todo mundo sabe que numa situação dessas o importante é ganhar. Então, jogar bonito, jogar feio. O Filipão falou também, depois da última vitória dele, antes desse jogo com o América, olha, o importante era a gente ganhar, não era jogar bonito, tá precisando dos pontos. Então é isso, não importa se o time já, a mesma coisa, por exemplo, o Vasco hoje com o São Paulo precisa ganhar. Agora, se vai jogar bonito, jogar feio, que esquema que vai fazer, então isso não interessa. Interessa é bola na rede, é ganhar. Se perder, também não interessa que jogou bonito, jogou feio, perdeu, não conseguiu os pontos e vai ficar com maior dificuldade ainda. Então, nessa situação que está hoje, todo mundo quer ganhar e não importa. Futebol bonito é quando pode. Quando não pode, aí tem que ser bola na rede mesmo. E simplesmente se dá muito satisfeito por isso, porque a bola entrou.
Certo. O Fluminense ontem eliminou o Palmeiras nos pênaltis, né? Na semifinal da Copa do Brasil Sub-17. Ele vem aqui, o nosso Ele que bate legal, nosso Luiz Ferreira. É só para dizer, desculpe.
Oi.
É porque eu pensei que você estava com o microfone. Assim. Mas só para saber como é que tá Flamengo e Santos, que é o outro confronto. O Fluminense já tá, ganhou 4-1, não foi? Nos pênaltis?
Ganhou 4-1 nas penalidades. É. Ontem nós estávamos nas Laranjeiras, inclusive, Bosch.
E o primeiro jogo também foi empate.
1-1.
E o outro foi empate também, 2-2.
Exatamente. Nós temos 24 para 25 minutos do segundo tempo. A partida está sendo disputada lá no Laranjão, em Nova Iguaçu. Diga-se de passagem, Borges. Belíssimo estádio, belíssimo gramado, muito bem cuidado. Parabéns a toda a diretoria do Nova Iguaçu. É um belo estádio. Não sei por que os grandes não jogam lá. Porque é um estádio que dá perfeitamente. A TV está transmitindo, está tudo certinho.
E que tem jogos aí que dão 5 mil, 7 mil.
Joga lá. Belíssimo estádio.
Mas não pode,
não pode, não.
Detalhe, não pode, porque a capacidade é 3 mil lugares.
Ah, só 3 mil, né?
Um time grande lá.
É. Lá só dá pra, dá pra fazer jogos de... Pode jogar... Dá pra fazer jogos de...
Pode jogar o Bangu, Bangu e Nova Iguaçu, Valtezão, mas o Flamengo, o Vasco, o Botafogo e o Fluminense não podem. Lamentavelmente, não podem jogar lá.
É
aumentar a capacidade, tudo bem.
É. É. Tomara só 3 mil, é muito
porque pouco. É um belo estádio, você conhece, Valdir, você sabe muito bem do que eu tô falando. 25 minutos... 25 minutos do primeiro tempo, tá Flamengo 1, Santos 1. Se esse resultado for mantido até o final, mais penalidades, Borges.
Valeu então. Vamos fazer o seguinte, dar uma paradinha e voltamos já já. O Luiz Ferreira que tava ali e tal, voltou. Foi rapidinho aqui, tudo ao vivo. 5h30, 5h30, voltamos já.
No Mundo da Bola.
Alô, amigos! Aqui fala Osmar Frazão. O programa Histórias do Frazão agora começa às 8 horas da manhã de domingo. Eu disse 8 horas da manhã, de 8 até às 10, com Histórias do Frazão. Francisco Alves, Orlando Silva, Carlos Galhardo, Silvio Caldas, Nelson Gonçalves, Emilinha Boba, Marlene, Edemil de Fonseca, Dalva de Oliveira, Ivon Cury, Gilberto Milfon, Heleninha Costa, Aracide Almeida. Quantos e quantos artistas que fizeram a história da música popular brasileira presentes no programa Histórias do Frazão, domingo, 8 horas da manhã. Um grande abraço e fiquem com Deus.
Dicas de segurança no trânsito.
Motorista, fique atento à sinalização. Respeite os limites de segurança. Não dirija com sono ou após ingerir bebida alcoólica. Mantenha o veículo sempre em boas condições.
Rádio Nacional e você, por um trânsito mais seguro.
Consciência Negra, uma reflexão para a sociedade brasileira.
A capoeira é uma expressão cultural afro-brasileira que mescla luta, dança, cultura popular e música. Hoje, a capoeira é patrimônio cultural do Brasil, reconhecida em 2008. Promove qualidade de vida e mais saúde.
A história dos negros também é sua história. Diga não ao preconceito. Consciência Negra, consciência humana. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Mundo da Bola.
Carlos Borges.
É, enquanto marcado 8 da noite, galera, São Januário, Colina Histórica, a bola vai rolar, Vasco e São Paulo, complemento desta 36ª rodada. É, meu amigo, coisa vai ferver no Caldeirão. Tem Vasco e São Paulo, Ricardo Mazzella inflamando a galera, que delícia. Ao lado do Valdir Luiz, ele que sabe o que diz, com Maurício Costa e Rodrigo Ricardo, com Jorge Van Bugge no plantão da informação, tudo isso pra você aqui no Show de Bola Nacional. É hora do Momento Estádio com o professor.
Momento Estádio.
Pela Liga Sul-Americana de Basquete, o Flamengo venceu o Minas ontem por 91-76. Com isso, a equipe continua em condições de brigar pela classificação para a final. No segundo jogo, a equipe de Bauru perdeu para o Instituto Córdoba por 83-59 e está eliminada. O Flamengo, para chegar à classificação, o Minas tem que vencer o jogo de hoje contra o Instituto Córdoba às 18h30. E o Flamengo vencer o Bauru às 20h30 por uma diferença significativa. Só assim conseguirá disputar com Franca a grande final da Liga Sul-Americana. A maior tenista brasileira de todos os tempos está sendo homenageada com a criação do Maria Esther Bueno Cup, que começa hoje na cidade de São Paulo. Os jogos serão na Sociedade Harmonia de Tênis. É um torneio para jovens tenistas que são promessas para o Rio Open, que é o maior torneio da América do Sul. São 8 tenistas que estarão jogando até domingo, dia 25 de novembro, da equipe de esportes Wagner Gomes.
Aí o Wagner Gomes, nosso professor, sempre com o Momento Estádio, que ainda... Dentro do Momento Estádio, vamos até São Paulo, onde William Douglas traz as últimas das Paralimpíadas Escolares. Com você, William!
William Douglas.
Um retorno muito comemorado. Após 3 anos ausente, o vôlei sentado está de volta às Paralimpíadas Escolares. Para voltar a fazer parte dos jogos, a modalidade passou por alguns ajustes, como explica o coordenador da modalidade, Marcelo de Castro.
Em vez de 6, a gente colocamos 4 jogadores, tá? E a obrigatoriedade de 6 masculinos e 6 femininos, a gente achou que era melhor a gente concentrar numa categoria única, né? Tanto homens como mulheres jogando.
Um dos atletas com 18 anos que participa do torneio é o Thiago Alves, de Aracaju, em Sergipe. Com um problema de saúde devido às dificuldades no parto, ele está apenas 2 meses no vôlei, mas gostou. Fala, Thiago.
Está sendo uma experiência muito boa, é... ter mais conhecimento, é muito importante para ter a saúde a dia a dia e distrair um pouco a cabeça.
5 equipes participam do torneio. Com todos os times se enfrentando em ida e volta, o total será de 20 partidas, com cada equipe jogando 8 vezes. Chance para todos os atletas mostrarem trabalho, já que os técnicos das seleções brasileiras masculina e feminina acompanham o torneio. Célio César Mediato, comandante do time masculino, gostou do que viu.
É, com certeza, a Paralimpíada Escolar é um pontapé inicial. Então, os estados têm que continuar fazendo, os clubes, né, as associações, os estados têm que continuar fazendo esse trabalho, que é um trabalho de base. Para essa faixa etária que está aqui, de 14 a 18, teoricamente é um trabalho de base. Então, ele tem que continuar. A gente acha que não pode pensar só no momento da Paralimpíada Escolar, que senão fica uma coisa cômoda. Eu vou preparar só a minha equipe, veio o disputo, tchau e benção, acabou. Não, isso para a modalidade não, eu não acho interessante. Então, o interessante é essa continuação que tem que ter.
Se o vôlei sentado voltou, o judô, que é disputado por atletas com deficiência visual, teve um crescimento. A Kelly Masi é de Salto, no interior de São Paulo. Começou a praticar o esporte aos 8 anos de idade. E agora, aos 16, fala das Paralimpíadas Escolares com experiência.
Aí agora eu fico mais tranquila, porque eu sempre, na verdade, sempre pego a mesma adversária. Uhum. Mas tem aquela coisa em cima, né? Porque querendo ou não, é um brasileiro paralímpico.
A Paralimpíada Escolar vai até amanhã no Centro de Treinamento Paralímpico. De São Paulo, William Douglas.
Era o trabalho aí do nosso William Douglas com as Paralimpíadas Escolares em São Paulo. É o Momento Estádio para você. É hora agora de falar do Internacional.
Campeonato Brasileiro.
É o Internacional. Detalhes do Inter, que perdeu para o Atlético Mineiro em pleno estádio da Beira Rio, em Porto Alegre. E ele vem aí, Juliano Justo.
2 jogos para fazer o maior número possível de pontos e se garantir no G4. Para quem chegou a liderar o campeonato e sonhou até com o título, é isso que resta para o Internacional, depois da derrota por 2-1 para o Atlético Mineiro ontem à noite em Porto Alegre. Depois de ver cair a invencibilidade da sua equipe, depois de 17 jogos em casa, o técnico Odair Hellmann falou sobre o futuro colorado.
Certamente nós vamos lutar por tudo aquilo que o campeonato nos oferece. Se não tiver mais possibilidade de título, que me parece que, acho que independente dos resultados, né, não tenha, nós vamos brigar e vamos lutar até o fim, como fizemos desde o início da competição. Foi onde nos colocou, desde a 11ª, 12ª rodada, no G4 ou no G6. Fizemos uma campanha com regularidade. Então não é nesses últimos 2 jogos que não vamos buscar isso. Pelo contrário, nós vamos buscar até o final a melhor condição da competição em termos de resultado e de colocação. E não vai mudar em nada essa situação.
Depois do jogo, Roberto Melo, vice de futebol do Inter, fez questão de lembrar que a equipe está fazendo apenas a primeira temporada depois do retorno à Série A do Brasileirão.
Mas eu acho que o sentimento é de ter feito uma grande campanha quando ninguém imaginava, quando no início do campeonato a maioria das pessoas falavam que a preocupação era fazer os 45 pontos. Eu acho que, acho não, a gente fez os 45 pontos há muito tempo e nem se deu conta, ninguém lembrou, né, quando a gente fez os 45 pontos. Hoje temos 65 pontos, primeira derrota dentro do Beira-Rio, faltando duas rodadas para acabar o campeonato. Primeira vez que perdemos dois jogos seguidos, isso não tinha acontecido ainda no campeonato. Toda vez que a gente perdeu e sempre foi fora de casa, a gente reagiu imediatamente. Então, acho que o momento, né, de duas derrotas, evidente que não é bom, mas a gente tem que olhar o campeonato todo como um todo, tudo aquilo que a gente resgatou, a confiança do torcedor durante o ano, aos poucos a gente foi resgatando. A gente tem mais dois jogos para terminar o ano, né, mantendo essa confiança do torcedor.
Já o Atlético Mineiro chegou à terceira vitória seguida e se manteve no G6. É o sexto colocado com 56 pontos. Enquanto o argentino D'Alessandro marcou para o Inter de pênalti, o destaque do Galo foi Casares. O equatoriano marcou o primeiro gol e deu o passe para o uruguaio Terans fechar o placar. Na próxima rodada, o Atlético vai até a Baixada Santista para enfrentar o Santos no sábado. E o Inter volta a campo no próximo domingo para enfrentar o Fluminense em Porto Alegre. Da equipe de esportes, Juliano Justo.
Valeu, Valtir, dois, a gente discute tanto o número 9 no Brasil, né, a questão do centroavante, e tivemos ontem dois momentos de centroavante. Primeiro do Leandro Damião,
coisa que horrível, não pede,
mas não pede gol, ele não pede gol daqueles ali, um embaixo da trave, que ele chutou pro alto, e o outro, ele, o goleiro, ele também colocou mal e chutou por cima da trave.
Não, Borges, desculpe, Borges. O primeiro gol, ele pode até dizer que o zagueiro estava na frente dele, que estava pressionado, foi bizonho. O segundo gol foi absurdo.
Ele
teve tempo para parar a bola, dominar, tomar um café, ir no vestiário, voltar e chutar. Ele isolou a bola.
Mas, em compensação, do outro lado no Mineirão, só deu Fred, um de pênalti e outro um belo gol, como o Fred gosta, né? Recebeu e bateu seco no canto direito do goleiro do Vitória da Bahia. Esses dois momentos dos centroavantes, meu querido Valdir Luiz.
Ô Borges, se você analisar a qualidade técnica, o Fred é mais jogador do que o Leandro Damião. O Leandro Damião é um homem de decisão, mas tecnicamente não faz duas embaixadas, né? O Fred é melhor do que ele. Mas ele é um artilheiro, a gente tem que respeitar, mas ontem concordo inteiramente com você e com o Luiz, e não estava inspirado. Ele perdeu dois gols que normalmente ele não perde. E o Fred, que estava voltando de contusão, já tinha jogado contra o Corinthians, fez um segundo gol dele, o terceiro, foi um golaço, né, de inteligência. Quando ele viu que o lateral foi no fundo para cruzar, ele deu dois passos para trás, a bola veio para ele, ele meteu a canhota, 3-0, artilheiro. Você tem que respeitar. Ele pode estar numa fase ruim, como o Leandro Damião teve ontem, mas é um cara que sabe fazer gol. São dois artilheiros de características diferentes. Um habilidoso e o outro matador. Mas outro matador não estava numa boa noite, e o habilidoso
estava,
né?
Agora imagina se o Fred tira, logicamente, a possibilidade do Flamengo, né? De chegar a algum pensamento, porque joga no próximo domingo.
Eu já ouvi hoje, aqui em São Januário, quando eu cheguei aqui, aí o pessoal falou, começou uma brincadeira, Fred vai te pegar. Eu falei, que pegar onde? Eu falei, não vou jogar contra o Cruzeiro. Não, é pro Flamengo. Os caras estão cantando aqui hoje. Alguns vascaínos um pouco mais animados, entendeu?
Então a pergunta que eu faço ao Jorge Van Buglen, do Damião ou Fred, qual dos dois você gostaria de ter no seu time no Vasco, Jorge Van Buglen?
Eu preferiria o Leandro Damião.
Melhor o Leandro Damião? Do que o Fred?
Se tivesse dinheiro para contratar. O Leandro Damião é o jogador mais
jovem. Tá meio longe aí, você. Costa mais aí.
O Leandro Damião é um jogador mais jovem e que eu acho que tem mais condições de manter a condição de artilheiro, goleador, etc., do que o Fred. Fred hoje em dia é um artilheiro eventual.
Tá bom, então. Vamos fazer o seguinte. 5h40.
Só um detalhe.
Diga.
Se eu tivesse condição de contratar pro meu time, ia falar com o
seu time. Você já tem Brenner, Chiesa, Tem muita Pimpão, gente. Pimpão,
Eric,
tem aquele...
Luiz Fernando. Bom jogador
aquele esse Luiz Fernando. Tá lá ainda, aquele Aguirre?
Qual deles? O Aguirre. Aguirre.
Aguirre. Olha, eu já preparei o Uber para ele ir para o aeroporto dia 2 de dezembro.
Tá certo. Então, mas qual você escolheria? Que
gratidão, hein?
Pô, disparado o Fred, né? Disparado o Fred, com toda a idade.
Tá certo, então 5h43, voltamos já para falar de Vasco e São Paulo, grande jogo que a Nacional transmite, 8 da noite, a bola já rola com o Ricardo Mazzella inflamando a galera, direto de São Januário, ao lado do Valdir Luiz, ele que sabe o que diz, com Maurício Costa e Rodrigo Ricardo, com Jorge Vambugo no plantão da informação, fechamento da 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Hoje vai pegar fogo a Colina Histórica.
No Mundo da Bola.
Estádio 1, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 15h, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta. Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca, Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 20h, apresentação Glaucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia. Rádio Nacional, cuidar da água é cuidar da vida.
Mãe, a pasta de dentes acabou.
Pega aí na despensa, Joaninha.
Mãe, a Joana deixou a torneira no banheiro aberta, com a água escorrendo.
Oh, não pode, minha filha. A água não pode desperdiçar nenhuma gota.
Mas, mãe, foi só um pouquinho.
Enquanto escovar os dentes, fecha a torneira, minha filha. A água é um recurso escasso. Use só o necessário, viu?
Água. Economizar para a fonte não secar. Uma campanha Rádio Nacional.
Mundo da Bola.
Carlos Borges.
Reta final do programa No Mundo da Bola, mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Vamos falar de Vasco e São Paulo.
Campeonato Brasileiro.
Vamos todos cantar de coração. A cruz de Malta é o meu perdão. Tu tens o nome do herói do português. Vasco da Gama, tua fama assim se fez. Tua imensa torcida é bem feliz. Norte, sul, norte, sul deste Brasil.
Como é que ele tocou mais o Vasco do que o São Paulo?
Mas a galera tá meio tensa. Mas
será que ele é vascaíno, por isso?
Não, o índio pode. O índio é número baixo aqui na rádio, ele pode.
Vamos com a vinheta dele, tem a vinheta dele.
Isso. Luiz Ferreira é nacional.
Aproveita porque hoje tem que bater de qualquer maneira. O Vasco ganha o São Paulo, tem que bater, bate legal.
Exatamente, quem tem que bater mesmo, mas bater na bola e fazer gol... É o Vasco, situação complicadíssima na tabela do Campeonato Brasileiro, 15ª posição, 39 pontos, 2 acima da Chapecoense, do América Mineiro, inclusive, que são os primeiros clubes na zona do rebaixamento. Olha, Borges, situação complicada do Vasco, precisa da vitória. E não terá até o técnico Alberto Valentim, ele que foi expulso contra o Corinthians, uma expulsão que já foi colocada aqui pelos nossos analistas como injusta, justamente por toda a situação, os erros de arbitragem lá na partida contra o Corinthians. Mas o Roberto Valentim conversou com a imprensa ontem E foi questionado, ele foi questionado. Oh, como é que o Vasco tem que jogar contra o São Paulo? Porque tem essa situação, que o Vasco precisa da vitória, todo mundo sabe. Mas o Vasco vai se abrir? O Vasco vai esperar o São Paulo, que também precisa da vitória, porque tem interesse em entrar no G4 de São Paulo? Qual vai ser a maneira com a qual o Vasco vai entrar em campo hoje? Quem respondeu foi o técnico Alberto Valentim.
Eu sempre tenho falado para vocês que nós temos procurado, e nós temos feito até isso nos últimos jogos, fizemos bem contra o Atlético Paranaense no primeiro, no segundo tempo nós cansamos um pouco o último jogo em casa. No jogo contra o Corinthians o time foi muito consistente, soube atacar com força, soube se defender bem, né? E a gente precisa ter esse equilíbrio aí, sabendo que nós temos 90 minutos para ganhar o jogo sem perder o equilíbrio, sem desorganizar, porque a gente tem do outro lado um adversário de qualidade que está buscando os objetivos deles também.
Um adversário de qualidade que é o São Paulo, e temos um outro detalhe, Borges. Você lembra na partida contra o Atlético Paranaense, inclusive você estava narrando essa partida aqui pela Rádio Nacional, o Vasco vencia até o último minuto da partida, quando o Atlético Paranaense conseguiu marcar um gol, a torcida ficou furibunda da vida, ficou pistola. Aí, mais cenas lamentáveis, mais brilhos, sendo que nossos colegas da Rádio Nacional demoraram mais de 40 minutos para deixar São Januário. Sempre tem essa preocupação da torcida. O técnico Alberto Valentim também falou sobre essa questão da torcida. O que, que ele espera da torcida hoje? Ele respondeu.
Eu espero, e eu estou vendo agora de perto, né, e eu tenho certeza que o torcedor vai para nos ajudar, para nos apoiar muito, porque essa torcida, ela apoia o tempo todo, ela fez isso nos jogos, até para lembrar do jogo lá atrás do Santos, foi meu primeiro jogo de perto da nossa torcida, foi uma torcida que apoiou o tempo todo. E nesse momento agora, se tratando de São Januário, uma torcida que vai nos ajudar aí a somar esses 3 pontos.
Técnico Alberto Valentim, que não estará na beira do campo hoje, será auxiliar Fernando Miranda. Ele está confiante no papel da torcida e ele também elogia bastante o time do São Paulo hoje. Vamos ouvi-lo.
Agora é um time de muita qualidade, um time que está buscando com objetivos em cima. Tá aí, o Jardino está tendo a oportunidade dele de terminar esse campeonato como treinador. É um treinador que foi muito bem nas categorias de base. O São Paulo conhece bem, por isso ele está comandando o time na reta final.
Tá aí o técnico Alberto Valentim. Como a gente comentou, ele não vai estar hoje na beira do campo, será auxiliar Fernando Miranda. Boas notícias para o Vasco, é o retorno do Max Lopes, desfoque nas duas últimas partidas por causa de um corte no pé. Na lateral direita, Luiz Gustavo, meu xará, volta ao time. No meio campo, o argentino Desabato deve ganhar a vaga de William Maranhão. O time que deve entrar em campo logo mais deve ser o seguinte: Fernando Miguel no gol, Luiz Gustavo, Oswaldo Henriquez, Leandro Castanho, Henrique, Andrei, Desabato, Thiago Galhardo, Iago Pikachu, Kelvin e Maxi Lopes. Atenção aos pendurados: Maxi Lopes, Rafael Galhardo e Thiago Galhardo. Bora, já eu falo de São Paulo.
É, porque Thiago Galhardo e Maxi Lopes, importante essa questão aí dos cartões amarelos, hein, o Jorge Van Burgo. Mas eu quero pro Van Burgo primeiro, daqui a pouco, Valdir. Ele fala até dessa questão dos amarelos aí pendurados desses dois jogadores. Você queria o Desabato, o argentino, jogando ali. Resolve o problema junto com o André, é melhor do que o William Maranhão, do que outro jogador? Do Desabato junto ao Andrei. E o Kelvin, vai dar certo ou não vai dar certo de um lado do campo, hein, meu querido Jorge Hamburgo?
Eu acho que, no momento, o William Maranhão é melhor do que o Desabato, que vinha jogando, tinha mais ritmo, né? É um jogador que eu acho que está em melhores condições do que o Desabato. Acho que o Desabato não vinha bem quando se contundiu, e o William Maranhão apareceu, segurou bem a posição. Então eu sou mais, nesse momento, o William Maranhão, que é o jogador de maior mobilidade, faz melhor a cobertura do que o Desabato. Acho o Desabato um pouco lento. E quanto ao Kelvin, eu acho que o Vasco tem mesmo que começar com um esquema mais ofensivo, um jogador que costuma procurar a jogada de área, né? Não é um jogador defensivo, é um jogador de ataque. E eu acho que na situação em que o Vasco está, tem que fazer isso mesmo, não só porque o Vasco precisa do gol, como precisa prender a defesa de São Paulo, lateral de São Paulo, lá quem for marcar o Kelvin lá atrás, porque o Kelvin é um jogador que está sempre lá na frente. Eu, pelo menos, espero que seja assim.
O Valdir, a preocupação aí do Thiago Galhardo e Max Lopes, não é isso? Thiago Galhardo, Rafael Galhardo?
Rafael Galhardo, Thiago Galhardo e Max Lopes.
Esse é que é o problema. Tê-los, não tê-los contra o Palmeiras, se levarem cartão hoje, né? Uma preocupação a mais, né? Desses dois jogadores, principalmente o Max Lopes, que logo no início, quando ele começou no Vasco, ele levava um cartão a cada jogo, né?
O Max Lopes, ele é um baita de um jogador, mas é o estilo argentino, que nem o João Carlos do Botafogo, tá sempre reclamando com a arbitragem e sempre levando cartão. É essa a preocupação. Da família Galhardo, se o Rafael Galhardo levar o terceiro cartão, ele não vai jogar, quer dizer, não vai levar, só se xingar alguém do banco. Não vai fazer muita falta, que tem lá o Leno, tem o Pikachu que joga por ali, o Luiz Gustavo se adaptou, mas o Thiago Galhardo, sim. Esses dois jogadores, o Thiago Galhardo e o Max Lopes, eles têm que entrar conscientizados que, tudo bem, se for uma falta para parar um contra-ataque, tudo bem. Uma falta boba, reclamação, não podem levar, não podem de maneira nenhuma cometer esse tipo de atitude. Senão vão levar e vão desfalcar o Vasco num jogo que pode ser decisivo, dependendo do resultado de hoje. Se ganhar hoje, o jogo contra o Palmeiras é um pouco mais light, né? Pode até jogar por empatezinho e ficar tudo bem. Mas se não ganhar hoje, o jogo contra o Palmeiras é um jogo inteiramente decisivo.
Valeu. E aí, o lado do São Paulo, que é importante, hein? Precisa da vitória para voltar ao G4.
E a derrota do Grêmio para o Flamengo foi muito boa para o São Paulo, porque basta o São Paulo empatar que ele entra no G4. E vai depender apenas dele para permanecer no G4 e conquistar uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores de 2019. O técnico André Jardine, ele que substituiu o Diego Aguirre no comando técnico do Tricolor Paulista, ele fala sobre essa situação contra o Grêmio e também sobre os últimos jogos do São Paulo. O São Paulo também pega equipes que lutam contra o rebaixamento, que pelo menos estão ali, não na situação tão grave quanto a Chapecoense ou Vitória, mas também brigam contra o rebaixamento. E segundo André Jardine, Borges, todos os jogos valem alguma coisa. Vamos ouvi-lo.
A gente vai respeitar todos os jogos, né? Justamente comparando a nossa tabela e a do Grêmio, é muito difícil de saber quem tem a pior, porque, como tu comentaste, praticamente todos os times estão brigando por alguma coisa. O Cruzeiro talvez fosse a exceção, mas é um grande time, é o campeão da Copa Brasil e naturalmente se impõe e consegue jogar um bom futebol. E a partir de agora sempre vão ser jogos que vão valer muito para as duas equipes e não, com certeza não vai ter jogo fácil não.
Esse aí, o André Jardim, dizendo que não vai ter jogo fácil. E olha, ele tem problemas para escalar o time do São Paulo. Ele não tem, ele já não vai contar com Diego Souza, com dores no joelho direito, Brenner com edema na coxa esquerda, zagueiro Bruno Alves suspenso, o Carneiro com problema muscular na coxa direita, o Rojas que passou por uma cirurgia e o Luan que se recupera de uma entorse no joelho direito. Com isso, o Rodrigo Caio vai ocupar a zaga e o André Jardim vai ter o retorno do Elinho, recuperado de dores nas duas panturrilhas, e vai ter que colocar o colombiano Trelles no comando de ataque. Tendência São Paulo entrando em campo com Jean no gol, Bruno Pérez, Arboleda, Rodrigo Caio e Reinaldo, Jusilei, Hudson, Nenê e Everton, Trelles e Elinho. Com Trelles no ataque, dá trelelê hoje, Borges?
Sei lá, Valdir Luiz. Nenê diz que não vai vibrar se fizer gol em São Januário. E Everton, que sempre fez um golzinho com um jogo vestido na camisa do Flamengo contra o Vasco. E aí, esse time do São Paulo?
O Everton nós temos história com o Everton, né? Aquele gol do Everton no Brasil do ano passado, você lembra, Bote? Não conseguia nem sair de São Januário. Aquele gol do Everton deu um trelelê danado, hein? Tomara que não faça hoje não.
Tá certo.
O detalhe é o seguinte, o São Paulo bem modificado vai ter um belo elenco. É um time de muita qualidade, vai ter que tomar muito cuidado.
Valeu, vamos para os palpites? Vamos lá, começando com Chapecoense e Sport. Para você, Valdir. 2x0, quem?
Não, 0x0.
Ah, 0x0.
Luxo, Borges.
Jorge Van Burgo, Chapecoense e Sport?
Eu acho que o Sport ganha de 1x0.
Você, eu também acho que dá 1x1. Você, Luiz Ferreira.
Chape 2x0.
2x0. Ceará e Paraná?
Ceará, Vozão, 2x0.
Você, Van Burgo?
Eu acho que o Ceará vence essa partida por 2x0 também.
Também, acho que uns 3x0. Você, ô Valdir?
3x0, Ceará. Acompanha você.
Esse é mole. Agora, Bahia e Fluminense, você, Luiz Ferreira?
Rapaz, tá cara de empate, hein? 1x1.
Você, Valdir?
2x0, Bahia.
Acho que dá 1x1 também. Você, Jorge Mamburga?
Eu acompanho o Valdir. 2x0, Bahia.
Vasco e São Paulo, Luiz Ferreira.
olha, sinceramente, acho que o Vasco acaba com a seca hoje. 2-1.
Acho que dá 1-0 São Paulo. Você, Valdir? Hã?
É, você não tá aqui. Falei, três grisalhos de todos.
Que delícia!
Futebol carioca. 1-0 Vasco.
Você, Jorge Vamburga.
Eu sou de opinião que dá 2-0 Vasco.
Valeu. Complete aí, Valdir, o que você ia falar.
Não, e com gol assim, que delícia!
Que delícia! Assim mesmo! E é pior, não pode ver o escanteio do lado esquerdo. Ajuda ele aí, Valdir Luiz. Que o bicho tá pegando a cabine.
Vai lá, dá uma olhada, que tá
a cabine 20 tá em construção pra voltar no ano que vem. Um abraço, hein?
Que delícia, um abraço!
É uma beleza,
abraço. Valdir. Vem o repórter nacional, aquele abraço.
Da bola. Fique com a emoção. No mundo da bola.